Itinerário, com início na Praça Gomes Teixeira. Este itinerário abrange dois quarteirões, o Histórico e o Baixa. No quarteirão Histórico, o passado está em cada esquina, misturado com a modernidade, trazendo as tradições da cidade para o presente. Já o quarteirão Baixa oferece uma experiência completa de sabores tradicionais e modernos, com vários espaços emblemáticos. O percurso começa na Praça Gomes Teixeira, Praça dos Leões, onde fica a Reitoria da Universidade do Porto. Aqui, pode explorar a história da Universidade e a arte da encadernação. Uma das salas do museu tem como protagonistas Cervantes e Dom Quixote. O Museu de História Natural da Universidade do Porto apresenta coleções sobre geologia, botânica, mineralogia e outros temas. O Laboratório Ferreira da Silva é uma viagem no tempo, com instrumentos e publicações do início do século passado. De frente para a Fonte dos Leões, vemos o painel de azulejos da Igreja do Carmo. Vamos em direção ao Teatro Carlos Alberto. O seu nome evoca o rei da Sardanha, que morreu exilado no Porto. Seguimos para o Banco de Materiais, na Praça Carlos Alberto, onde podemos ver diferentes elementos decorativos e construtivos, como azulejos e peças de estuque. Voltamos à Praça Gomes Teixeira e seguimos para a Igreja das Carmelitas, projetada por Nicolau Nazzoni, que fica ao lado da Igreja do Carmo. A fachada lateral desta igreja tem um painel de azulejos e é acompanhada pelo Museu da Ordem do Carmo. O itinerário segue para o Museu do Centro Hospitalar do Porto, que tem uma antiga botica do século XIX, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo. Em seguida, vamos ao Museu do Conflito, instalado no Palácio da Justiça, que possui um interior artístico e coleções sobre processos históricos importantes. Continuamos até à Igreja de São José das Taipas, onde está o quadro do Sufrágio da Ponte das Barcas, de 1845, e o mais antigo presépio da cidade, do século XVIII, da Escola de Machado de Castro. O Mosteiro de São Bento da Vitória, um dos mais importantes edifícios religiosos da cidade, está localizado perto da Porta do Olival, onde antes ficava a antiga judiaria. Ao lado, encontramos o Centro Português de Fotografia, a antiga Cadeia da Relação. Agora é hora de fazer uma pausa no Jardim João Chagas, conhecido como Jardim da Cordoaria, onde podemos admirar as esculturas de Juan Muñoz. O percurso continua com a Igreja e Torre dos Clérigos, projetada por Nicolau Nazzoni. A igreja tem uma planta oval e está decorada com talha dourada em estilo joanino. A torre, com 75 metros de altura e 225 degraus, oferece uma vista panorâmica de 360 graus. Atravessamos a rua para o Jardim das Oliveiras, que fica acima do Passeio dos Clérigos. O jardim tem 4.500 metros quadrados e 50 oliveiras, sendo um excelente exemplo de requalificação urbana. Por fim, no quarteirão Baixa, visitamos a Livraria Lelo, considerada a mais bonita do mundo. A escadaria icónica é o elemento mais emblemático da livraria. Atrações. Atração 1. Praça Gomes Teixeira, Praça dos Leões. A Praça Gomes Teixeira, também conhecida como Praça dos Leões, teve vários nomes ao longo do tempo. Inicialmente chamada Largo do Carmo, devido à proximidade com o convento de Nossa Senhora do Carmo, passou a ser chamada Campo dos Meninos Órfãos, por ficar em frente ao Colégio dos Meninos Órfãos. Depois, foi conhecida como Praça do Pão, ou Praça da Feira do Pão, onde se vendiam pão, farinha e cereais desde o século XVII. Em 1835, tornou-se a Praça dos Voluntários da Rainha, devido à presença de um regimento militar. No início do século XX, após a criação da Universidade do Porto, passou a ser chamada Praça da Universidade e, finalmente, Praça Gomes Teixeira, em homenagem ao primeiro reitor da Universidade do Porto. A praça é mais conhecida como Praça dos Leões, por causa da fonte com leões que lá se encontra. Estamos num espaço aberto e amplo, rodeado por edifícios históricos. Ao centro está uma fonte com cerca de 8 metros de diâmetro e 6 metros de altura, É composta por um tanque octogonal de granito de bordos arredondados e por uma fonte em ferro fundido, de cor escura, entre o cinzento metálico e o verde envelhecido pelo tempo e pela umidade. No seu conjunto, a fonte é composta por vários níveis decorativos, com taças, figuras mitológicas e elementos ornamentais. Colocados em cruz sobre o tanque, as figuras centrais, que dão nome à fonte e à praça, quatro leões alados, de cujas bocas abertas a água jorra, estão apoiados nas patas traseiras e têm as asas abertas, o que lhes confere um ar sereno, mas imponente. Uma coluna central suporta duas bacias sobrepostas. Da inferior, de maiores dimensões, a água é lançada através de quatro cornetas, que são como as pontas de um jarro. Atração 2. Reitoria da Universidade do Porto. A Reitoria da Universidade do Porto foi projetada por Carlos Amarante e é um edifício clássico, de formato retangular, construído em 1803, tem uma história cheia de acontecimentos importantes. O interior do edifício revela esse passado, com surpresas como a Biblioteca do Fundo Antigo, o Salão Nobre, os pátios, o Museu de História Natural da Universidade do Porto e o Laboratório Ferreira da Silva. Em 1911, o edifício acolheu a Faculdade de Ciências e, atualmente, abriga a Reitoria, o Museu de História Natural e da Ciência da UP e o Laboratório Ferreira da Silva. É um edifício em granito cinza, que se inspira na Antiguidade Clássica e Romana, com linhas claras e retas e uma geometria muito harmoniosa e simétrica. Atração 3. Museu de História Natural da Universidade do Porto. O Museu de História Natural da Universidade do Porto, MHNC-UP, está localizado no edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto, brevemente descrito na atração anterior, e inclui a Galeria da Biodiversidade e o Jardim Botânico do Porto. Tem um valioso acervo nas áreas de geologia, paleontologia, zoologia, botânica, incluindo o herbário da Universidade do Porto, arqueologia, etnografia, antropologia física, numismática e ciências como física, matemática e química. O museu também possui uma grande coleção de cartas marítimas, fotografias, filmes e manuscritos. Entre os itens mais importantes estão espécimes de espécies extintas, recolhidos em Portugal e nas antigas colónias durante o século XIX e início do século XX. Atração 4. Laboratório Ferreira da Silva. O Laboratório Ferreira da Silva, também localizado na Reitoria da Universidade do Porto e anteriormente descrito o edifício, é uma verdadeira viagem no tempo. Preserva instrumentos e publicações do início do século XX, que marcaram inovações no ensino, pesquisa e serviços à comunidade, especialmente nas áreas de prevenção de fraudes alimentares e toxicologia forense. O laboratório tem uma história rica, incluindo o famoso crime da Rua das Flores, e oferece uma visão do trabalho do professor Ferreira da Silva. Atração 5. Teatro Carlos Alberto. O Teatro Carlos Alberto, inaugurado em 1897, foi nomeado em homenagem ao rei Carlos Alberto da Sardenha. Desde o início, é um espaço dedicado à apresentação de espetáculos. É um edifício reconstruído, de fachada branca, com manchas pintadas de preto que lhes conferem um tom cinza. Tem três janelas-porta na fachada principal e oito a diversas alturas na fachada lateral direita. Uma caixa de vidro no topo do edifício assenta sobre o paralelepípedo de betão que constitui a estrutura principal do edifício. Esta conjugação provoca uma necessária imagem de encontro e cruzamento de atitudes estéticas. Atração 6. MBDP – Banco de Materiais. O Banco de Materiais está no Palacete dos Viscondes de Balsemão, construído no século XVIII por José Alvo Brandão. Mais tarde, foi adquirido pelo primeiro Visconde da Trindade e passou a ter a sua aparência atual. No local, encontram-se diversos elementos decorativos e construtivos do Porto, como azulejos, peças de estuque e objetos de madeira, ferro e pedra. Trata-se de um edifício de alvenaria de cor branca, com expressivas cantarias retilíneas de granito cinza claro à volta das janelas brancas e da porta de cor escura. O edifício é ladeado por colunas de pedra idêntica às cantarias. Atração 7. Igreja do Carmo e Museu da Ordem do Carmo. A Igreja do Carmo, construída no século XVIII, é um dos principais exemplos de arquitetura rococó no Porto. A fachada foi coberta em 1912 com um painel de azulejos que homenageia Nossa Senhora. O Museu da Ordem do Carmo oferece visitas às catacumbas que possuem peças de prata e relíquias, além de exposições de pintura, escultura, mobiliário e têxteis. A fachada é muito decorada e luminosa, em granito cinza claro. A entrada é por uma grande porta retangular, ladeada por nichos com as esculturas dos profetas Elias e Eliseu. No nicho central, envidraçado, está Santa Ana a ensinar a Virgem a ler, rodeada por dois anjos. Ainda na fachada, o varandim e a cantaria são ricamente detalhados por grinaldas de flores e jarrões. Na parte superior destacam-se as armas da Ordem Terceira, representando um Monte Carmelo, rodeado por três estrelas e, no alto, a coroa de Nossa Senhora. A Cruz de Cristo, com as estátuas dos evangelistas Mateus, Lucas e João, duas de cada lado. Todas as esculturas são em mármore. A parede lateral da Igreja do Carmo está coberta com mais de 11 mil azulejos, a azul e branco. Neste enorme painel está representada a fundação da Ordem Carmelita. As figuras dos monges carmelitas, em tamanho real, com os seus rostos erguidos, as mãos em oração, as vestes ligeiramente esvoaçantes. Destaca-se a cena da entrega do escapulário por Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock. O painel, datado de 1912, é uma composição desenhada por Silvestre Silvestri, pintada por Carlos Branco e em Vila Nova de Gaia. Atração 8. Igreja dos Carmelitas. A Igreja dos Carmelitas foi construída no século XVII e a sua fachada clássica é do século XVIII, atribuída ao arquiteto Nicolau Nazzoni. O retábulo-mor da igreja é uma das mais importantes peças de talha rococó do Porto. A fachada é mais austera do que a Igreja do Carmo. É feita em granito cinza, com portal simples em arco, ladeado por colunas coríntias. Ao centro, três portas com gradeamento em ferro verde, sendo a porta central a de entrada para a igreja. Todas são encimadas por arcos em semicírculo. Sobre estas três portas encontram-se três esculturas em nichos. Ao centro, destaca-se a escultura de Nossa Senhora do Carmo, que reflete o seu papel como rainha e mãe da Ordem do Carmo. À esquerda da Virgem encontra-se São José, com Jesus no colo. Do lado direito, Santa Teresa de Jesus, com um livro, simbolizando o legado da sua escrita mística. Por cima, três janelões alinhados com a parte inferior, sendo o central retangular e os laterais semicírculos cortados nos cantos exteriores, adornam a parte do meio da fachada. A parte superior é rematada com um frontão triangular, onde se destaca o brasão dos carmelitas. No topo, uma cruz ladeada por seis pináculos. A torre sineira, de base quadrangular, é revestida por azulejos azuis e brancos a partir do primeiro piso e termina numa cúpula em forma de bulbo. É mais alta do que o conjunto das fachadas. Atração 9. Museu do Centro Hospitalar do Porto. Visite a botica histórica do Hospital de Santo António com mais de 200 anos. O museu exibe mobiliário de botica antigo, frascos, tinturas, livros de fórmulas e outros objetos relacionados com as terapias do século XIX. Outro espaço do museu é dedicado à farmácia do Hospital Joaquim Urbano, que conta a história desse hospital especializado em doenças infecciosas e pulmonares, com destaque para as personalidades e avanços médicos. Este edifício é de grande valor histórico, com um estilo arquitetónico neoclássico de grande imponência, tal como a reitoria da universidade. O uso de granito em todo o edifício dá-lhe uma aparência austera e monumental, compatível com a função hospitalar e o gosto particular do século XVIII. A forma do edifício é em U, com fachadas de dois ou três andares, formando um amplo quadrilátero em torno de um pátio central. A fachada principal, que fica voltada para o Largo Professor Abel Salazar, tem uma estrutura simétrica e horizontal, com três pisos visíveis. A entrada principal é marcada por um corpo central saliente em relação ao restante edifício. Este corpo central evoca um templo romano, pois exibe um frontão triangular clássico em cima, sustentado por seis colunas jónicas e duas pilastras caneladas. Abaixo das colunas e acima da porta principal há uma varanda com guardas em ferro forjado. A fachada em si tem pouca ornamentação, de acordo com o gosto neoclássico, mas exibe simetria rigorosa, linhas limpas e proporções harmoniosas. À direita, no nicho do corpo lateral, está uma estátua de Hipócrates, que homenageia o pai da medicina. As janelas são retangulares e simétricas, dispostas de forma regular nos três andares. As do piso térreo são mais pequenas e protegidas, enquanto as do primeiro andar são maiores e mais elegantes. Além das escadas, a entrada principal tem uma rampa que permite o acesso a pessoas com mobilidade condicionada. Dentro do hospital, encontramos um museu com uma notável botica de traça oitocentista e coleções relacionadas com a história da medicina e da farmácia. Atração 10. Museu do Conflito do Tribunal da Relação do Porto. Localizado no Palácio da Justiça, perto da Igreja e Torre dos Clérigos, o museu apresenta uma importante coleção artística, com baixos relevos, pinturas, tapeçarias e esculturas. Aborda temas históricos e processos emblemáticos, como os de Camilo Castelo Branco, Ana Plácido, Zé do Telhado e Urbino de Freitas. É um edifício em granito, monumental e imponente na sua aparência e dimensão. São 3.600 metros quadrados de área coberta, distribuídos por 7 pisos, 3 dos quais abaixo da entrada principal. Permite ser apreciado de várias perspectivas, devido às diferenças entre os diversos setores edificados que o compõem, mas que dançam entre si em sintonia e fazem desta uma das obras de referência da cidade do Porto. Na imponente entrada do edifício encontram-se 10 colunas lado a lado e distinguimos 3 pisos. No piso superior, vemos uma janela quadrada entre cada par de colunas. No segundo, apenas 3 janelas mais à esquerda e à direita, sendo que ao centro encontramos 5 estátuas de granito com 3 metros, obra de Salvador Barata Feio, e representam as fontes do direito, a jurisprudência, o costume, a lei, o direito natural e a doutrina. Este esquema repete-se no andar mais abaixo, sendo que abaixo das estátuas temos 5 portas de metal preto rendilhado que nos permitem ver parte do interior. Toda esta parte do edifício é acedida através de uma escadaria. Atração 11. Igreja de São José das Taipas. Construída entre 1795 e 1878 em estilo neoclássico, a Igreja de São José das Taipas foi projetada por Carlos Cruz Amarante. A capela original é de 1666 e contém o quadro do Sufrágio da Ponte das Barcas, 1845, e o presépio mais antigo da cidade, do século XVIII, da Escola de Machado de Castro. A igreja também tem uma pintura da escola alemã e um museu com catacumbas no presbitério. A fachada do edifício tem um estilo sóbrio, mas imponente. É construída em granito cinzento claro, o que lhe dá uma textura áspera e rugosa ao toque, típica da arquitetura neoclássica portuguesa. Do lado esquerdo da fachada encontra-se a torre sineira, revestida de azulejos azuis e brancos com padrão geométrico. Na base da torre existe uma porta em madeira escura. No mesmo patamar e no patamar acima existem duas janelas verticais com grades. O sino é visível pelas 4 aberturas à sua volta. A torre termina com um pequeno pináculo no cimo. Ao centro, as portas da igreja são altas e imponentes. São de madeira robusta e escura. Por cima da porta, no segundo nível, há uma janela vertical com topo arredondado e vitral. A igreja termina num frontão triangular, com uma pequena janela redonda e uma cruz no vértice. O lado direito da fachada não tem porta nem janela. É um muro cego, plano, com um pináculo no topo. Atração 12. Mosteiro de São Bento da Vitória. O Mosteiro de São Bento da Vitória é um dos edifícios religiosos mais importantes do Porto. Localizado dentro das antigas muralhas da cidade, perto da Porta do Olival, ocupava parte da antiga judiaria. A construção começou em 1608 e é feita em granito. Durante a Guerra Peninsular, em 1808, o mosteiro foi transformado em hospital militar. Em 1835, após a expulsão das ordens religiosas, foi convertido em tribunal e prisão, e também serviu como quartel militar. A igreja é um edifício monumental, construída em granito, estilo clássico, com harmonia, solidez e proporções equilibradas. A sua fachada principal, toda de cantaria, possui três registros separados por cornijas salientes e vários corpos ritmados por pilastras sobre emolduramentos. No primeiro registro abrem-se cinco vãos de arcos plenos, sendo o central maior, fechados por gradeamentos. Sobrepõem-se-lhes, ao nível do segundo registro, duas janelas com frontão circular e, ao centro, três nichos com frontões triangulares e um circular com imagens de Santa Escolástica, São Bento e Santa Gertrudes Magna. O terceiro registro, mais estreito e com remate lateral curvo, é rasgado por um grande janelão semicircular, sobre uma cornija, frontão circular com nicho e imagem de Nossa Senhora da Vitória. Mais recuada à fachada, encontram-se duas torres sineiras quadradas, também de cantaria, com duplas pilastras e coroadas por cúpulas. O edifício conventual é de alvenaria rebocada, possui quatro pisos, rasgados regularmente por janelas. Atração 13. Centro Português de Fotografia. O Centro Português de Fotografia, CPF, está instalado no antigo edifício da Cadeia da Relação, que começou a ser construído em 1767. A cadeia foi um lugar de detenção importante, onde prisioneiros notáveis, como Zé do Telhado e Camilo Castelo Branco, foram encarcerados. O CPF tem uma coleção permanente, com câmaras fotográficas antigas e uma biblioteca especializada, além de exposições temporárias. O edifício é imponente e austero, com fachada em pedra robusta. Tem formato de trapézio, quase um paralelepípedo alongado. Tem três pisos visíveis. Tem 14 janelas no primeiro piso e uma porta ao centro com arco em ogiva. Esta porta é antecedida por uma escadaria e uma rampa lateral à escadaria. O piso é revestido de granito escurecido. Os outros dois pisos são revestidos a amarelo e têm 15 janelas. Ao centro destes dois pisos superiores encontra-se um grande cartaz com indicação do CPF, Centro Português de Fotografia. Na lateral, à esquerda, no topo do trapézio, encontra-se uma fonte de granito decorada com um florão ao centro e duas colunas laterais. Por cima, cinco meias colunas suportam uma balaustrada ornamentada com gradeamento em ferro e uma porta ao centro emoldurada por cantarias de granito esculpido. Atração 14. Jardim João Chagas. Jardim da Cordoaria. O Jardim João Chagas, também conhecido como Jardim da Cordoaria, foi criado em 1865-1866 pelo paisagista alemão Emil David. O nome Cordoaria vem da presença de cordoeiros que aqui estiveram durante 200 anos. No jardim estão as estátuas de Ramalho Ortigão e António Nobre, além de esculturas de Juan Muñoz, 2001, incluindo o Rapto de Ganimedes. É um espaço verde, sem vedações à volta, delimitado por caminhos largos de saíbro, paralelepípedos e relevado. Tem uma planta triangular e uma área aproximada de 2 hectares, o equivalente a 2 campos de futebol. Há um largo rodeado de vegetação rasteira e verdejante. O lago, ao centro, de curvas irregulares, tem a água esverdeada. Parece a continuação da verdura que o rodeia. O caminho à volta também acompanha as curvas do lago. Há tufos de flores e as árvores são frondosas. Atração 15. Igreja dos Clérigos. A Igreja dos Clérigos, uma obra barroca de Nicolau Nazzoni, foi construída entre 1732 e 1749. Tem uma planta oval e é decorada com talha dourada no estilo joanino. O retábulo, da Capela Mor, em estilo rococó, é feito de mármores de quatro cores. É um dos templos mais bonitos e importantes da cidade, com uma combinação única de granito, mármore e talha dourada. A fachada é relativamente estreita, o que acentua a sua altura e monumentalidade. É em granito escurecido, ricamente ornamentada e esculpida, antecedida por uma escadaria dupla de lanços cruzados, que dá acesso bilateral à porta central. Por cima desta, apresenta-se uma janela de grandes dimensões e duas laterais. Na zona superior, uma janela ladeada por dois nichos, com as imagens em pedra de São Pedro e São Filipe Neri, e encimadas por diversas decorações ricas. Nesta frontaria, o trabalho decorativo atinge o auge, sendo talvez a linguagem mais barroca presente em todo o edifício. No topo, a cruz papal de três braços e o monograma de Maria, também em granito. Atração 16. Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos, também projetada por Nicolau Nazzoni, é um dos monumentos mais icónicos do Porto, com 240 degraus. A subida até ao topo oferece uma vista panorâmica incrível da cidade e do Rio Douro. Para minimizar as restrições de acesso à torre, foi criado um equipamento multissensorial, que simula a experiência de subir à Torre dos Clérigos. No edifício da torre, há uma coleção de itens da Irmandade dos Clérigos e a coleção Cristos. A torre sineira barroca em granito tem 75,6 metros de altura e à data da sua construção era o edifício mais alto de Portugal. Alta e esguia, tem uma escadaria em espiral interna de mais de 200 degraus. A torre revela uma linguagem arquitetónica particularmente original e o carrilhão é um dos maiores do país. Na fachada frontal, abre-se a porta de entrada, encimada por um nicho com a imagem de São Paulo. No topo, uma cruz de ferro. Até hoje, a torre marca a silhueta da Baixa do Porto e é visível de qualquer lugar no centro da cidade. Atração 17. Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras tem 4.500 metros quadrados, com muita relva e 50 oliveiras. Fica no centro da cidade, com uma vista privilegiada para a Torre dos Clérigos, a Livraria Lelo e a Reitoria da Universidade do Porto. O jardim é um exemplo de boa requalificação urbana. Encontra-se por cima do espaço Passeio dos Clérigos, como se fosse um jardim elevado, suspenso como um tapete verde sobre a cidade. Atração 18. Livraria Lelo. A Livraria Lelo, inaugurada em 1906, é uma das livrarias mais antigas e bonitas do Porto. A sua fachada neogótica e a famosa escadaria são alguns dos elementos mais conhecidos. Além de ser um lugar dedicado aos livros, a livraria organiza eventos culturais, exposições e instalações artísticas, mantendo o livro como o centro de suas atividades. A fachada destaca-se pela grande janela central, dividida em três secções com caixilhos geométricos. De cada lado, surgem duas figuras femininas. A arte, à esquerda, com um busto na mão, e a ciência, à direita, segurando uma caveira e uma pinça. Ambas estão enquadradas por arcos ogivais. Sob a janela lê-se Lelo e Irmão, com letras vermelhas e douradas, sobre uma faixa azul acinzentada com padrões geométricos. A entrada principal, em arco ogival, tem um brasão por cima e vitrines laterais. Acima, a inscrição 144, Livraria Chardron. Toda a fachada é decorada com motivos florais em tons de vermelho e cinzento, refletindo a influência da arte nova. Ao entrar, somos atraídos por uma escadaria central em forma de bifurcação. Dois lances arqueados que se elevam do centro para cada lado, culminando numa varanda simétrica no primeiro piso. Vistas de cima, as curvas em espiral evocam uma flor exótica ou o corpo sinuoso de uma âncora.